Jesus é o máximo, né? Jesus Cristo é o máximo, Ele é o Rei. E o Seu reino não tem fim, é eterno. E Ele nos chamou para entrarmos no reino dEle. Aleluia! Jesus, nós Te adoramos, nós Te amamos. Jesus está aqui vivo, presente, pessoalmente hoje, conosco, com o Seu Santo Espírito. Ei, glória! Para que nós pudéssemos adorar esse Deus que é Pai. Nós não somos mais adotivos e nem somos mais pedintes, agora nós somos filhos. Com herança! Ei, glória! Você já viu, né? Isso é que é bacana, hein? Agora nós entramos na casa do Pai com toda a herança. Aleluia! Acabou, hein? Esse negócio de mendigar. Não precisa mais ficar andando aí por aí mendigando. Porque você largou mão de ser mendigo. Você não é órfão, você não é mendigo. Você hoje é filho legítimo. Ei, glória a Jesus. Não se esqueça que você é filho e você pode invocar esse Deus de Pai e ter uma íntima comunhão com esse Pai. Isso é bárbaro. Conhecer o amor de Deus. Só lá sozinho que nós vamos conhecer o amor de Deus. Ficando com Ele todos os dias para saber o quanto que nós temos dEle. O quanto que é infinito, tá? Que não acaba. Mas isso é um relacionamento. Ele quer você. Você imagina isso? Nós não éramos nada. Até o dia que aceitamos Jesus. Nós não podíamos ter relacionamento algum com esse Deus maravilhoso. Esse único Deus. Que é dono de tudo. Que é Senhor. Mas um dia Ele assumiu os nossos pecados e deu a natureza dEle para nós. E então nós pudemos ter esse Pai, esse Deus. Nós podemos ter íntimo relacionamento com Ele porque Jesus deu a vida dEle para nós e vida em abundância. Essa vida está em nós agora. Isso é demais. Nós não somos mais qualquer pessoa andando para cima e para baixo. Não importa o que os outros digam, o que eles pensam e o que eles querem fazer conosco. O que importa é que hoje nós temos a natureza de Deus e Ele nos reconhece como filho. Isso é demais. Deus te reconhece como filho. Ele, sabe, Ele olha para você como se só existisse você. Assim é o relacionamento dEle com você, é pessoal. Ele trata você dentro da tua individualidade. Com amor ainda, isso que é o máximo. E Ele quer passar esse amor em abundância para você, porque Ele é amor. E nós estamos privados de bênçãos porque precisamos de cura nessa área aí do amor. Nós precisamos desse amor dentro de nós. Ah, essa carência. E hoje então nós vamos receber a comunhão. Hoje nós vamos comungar. Maravilha isso. Nós vamos comungar, porque Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comungarem, que tomarem o meu sangue e comerem a minha carne, vocês estão comungando. E isso é para a cura completa do nosso coração. Isso é para que nós andemos em amor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é assim, eu vou amar. Se fosse assim, né? Clique-te. Não, isso é Deus que põe. E para isso nós precisamos estar na presença dEle. Treine estar na presença do Senhor. Se você, dentro de você, às vezes, ouve uma voz dizendo assim, é muita cobrança de oração. Não é Deus que está falando isso com você. É o diabo. Porque para você ter comunhão com Deus, você precisa entrar na presença dEle. Para entrar na presença dEle, chama-se oração. E Jesus não falou orai sem cessar? Então precisa de oração. Deus quer ter comunhão com você. Já imaginou esse Deus soberano que tem o único poder é dEle? Só Ele tem poder. Ele é Senhor. Você não é nada diante dEle, nem eu, ninguém. E Ele quer ter intimidade com você. Isso é o máximo. Ele quer passar tudo que Ele tem para você. Você entrar na dEle, meu. E Ele abrir os caminhos para você. Isso não é demais? Compensa ter comunhão com Deus. Compensa fazer um ajuste na agenda e largar tudo e ir na presença de Deus todos os dias. E olha, eu posso dizer uma coisa para vocês. Então, tem várias coisas para serem feitas para mudar o nosso coração e recebermos o amor. Mas uma delas é ler a Bíblia. Precisa ler, mas precisa ler muito. Eu entendi. Eu andava lendo Bíblia 2 horas, 1 hora e meia, 3 horas, fazendo isso assim, dia a dia. Mas eu entendi que para eu ter esse amor de Deus, eu preciso ler 8 horas. Eu consegui ler a primeira carta de João 30 vezes num tempo de 8 horas. Não consegui ler mais que isso. Talvez você seja mais rápido que eu. Então você pode fazer até 50 ou 100 vezes em 8 horas, porque 8 horas são horas pra caramba. Vou trazer meu vidrinho lá, hein, com os macarrãozinhos. Eu li 8 horas num dia. Gente, quando eu parei, eu tava assim, ó. Mas sabe o que é isso? Deus. Comecei a enxergar o seguinte, que nós, mas foi muito claro isso, e Deus já está fazendo tremendamente essa mudança dentro de mim. Todos precisam disso, já vou avisando. Eu já li essa primeira carta, assim, 2 anos, todos os dias, li alto. Lembra um dia que eu vim aqui na tua casa, tio de Nenê? Que eu vim aqui um dia, não sabia mais o que fazer com vocês, não é porque eu não sabia mais, porque Deus está tentando de tudo com você, amado. De tudo, ele ainda vai bolar mais alguma coisa para você se ajustar, de tanto que ele quer você. Entende? Mas aquilo foi um começo, porque hoje vocês já estão orando muito mais do que naquele dia, fala a verdade. Foi uns 2, 3 anos atrás. Já faz um tempo, uns 2, né? Quase 3 já, 3 anos atrás, eu diria. Eu vim aqui, para quem não estava, sentei bem no meinho aqui, todos aí, vamos ler a primeira carta de São João, estão lembrados? Olha, é assim que vocês vão fazer. Vão ler prestando atenção. E aquilo que Deus ia colocando na hora, eu ia falando. Nós meditamos junto enquanto lemos. Foi a pregação aquele dia, foi isso. Então, naquela época, por 2 anos, eu li a primeira carta de São João todos os dias. Eu li alto. De repente, eu parava, eu estava entendendo. Aquela voz dentro de mim me explicando tudo, falando aquilo, revelação, o que era aquilo. Muita coisa mudou na minha vida, mas só que chegou só até um ponto. Chegou só até um ponto. Depois tinha uma barreira muito grande na minha vida a partir dali. Olha, li provérbios por 2 anos. Li assim, todo dia, li inteiro. Depois eu li assim, 10 capítulos hoje, 15 hoje, 15 amanhã, ou 10 hoje, 10, 10. Fazia assim e fui lendo, fui comendo aquilo. Por 2 anos eu fui fazendo isso. 1 João e Provérbios. Então eu cheguei só até um ponto. Agora Deus diz, agora precisa quebrar essa barreira. É por isso que eu venho jejuando. Toda segunda, terça e quarta. E o máximo que eu posso de jejum eu tenho feito. Eu já fiz água, já falei para vocês. Os 3 dias, depois o último dia eu comi alguma coisa, pouco, uma fruta. E eu estou tentando fazer o máximo os 3 dias. Não comer nada nos 3 dias. Por quê? Porque tem barreiras muito grandes dentro de mim. Incríveis. Entende? E a carne quer dominar. E enquanto eu não sair dessas barreiras, mais coisas não acontecem. Mais milagres, mais bênçãos para as pessoas. Deus não tem acesso. Tá? Para vocês crescerem, inclusive, mais. Vocês não podem parar nesse ponto que vocês estão. Porque se eu parar agora, vocês vão parar aí. Vai demorar até engatilhar outra. Sabe como que é? Tá agora bem acelerado, não tá? Aham, uhum. Uhum, tem bastante gente que tá num pique muito mais acelerado. Há sim uma unção aqui para isso. Então, Deus falou que eu tenho que ler muito agora, assim. Pegar vários dias da semana, porque eu tenho disponibilidade para isso, porque eu conquistei por anos. Eu não penso que eu dei todo o meu horário para Deus assim, bom, levantei, tá bom, Jesus, tudo bem, Espírito Santo, todo o meu tempo, 24 horas por dia para você, não, Não penso que sou muito diferente de você. Aliás, eu sou pior. Eu fui assim, sabe? Eu queria um pouquinho, tal, sabe por quê? Mas que era barganha que eu estava fazendo com Deus. Eu, hein, que não vou parar de orar, porque depois Deus não me dá. Eu estava nessa. Mas Deus é só misericórdia e Ele dá mesmo. Porque quando você entra na presença dEle, Ele te dá. Tá certo? E se você não tem condição de entrar na presença dEle, e se eu estou na presença dEle e oro para você, Ele te dá do mesmo jeito. Aleluia. Então, gente, Deus falou que eu tenho que comer essa palavra. Vocês vão chegar lá também. Sabe por quê? Para aparecer o seu ministério, para você servir a Deus, para você ser uma pessoa de peso aqui nessa terra. Não ser um cristão assim, sabe? Sem nada, que é isso? Você tem que ser tudo. Em nome de Jesus, porque Ele te chamou. Então, Deus falou que eu tenho que ler muito essa palavra. Eu vou pegar uns 3 dias, pelo menos, por enquanto que eu estou conquistando isso, para ler a Bíblia 8 horas por dia. Vocês acham que é muito? Não é. O que que você faz 8 horas? Pega, quantas horas tem um dia? Matemática. 24. Ah, 24 no seu dia, né? Existe, tá certo? O seu também? 24. Acertou. 8 horas lendo a Bíblia. O que que você faz 8 horas do seu dia? Você trabalha, você tem bastante coisa. Quem sabe matemática? 24 menos 8, dá quanto? Rápido, 1, 2, 3. 16? Sobraram 16 horas. Você dorme 16 horas? Você passa 16 horas tomando banho?
Não.
Você passa 16 horas falando telefone, almoçando, por aí?
Não.
Você tem um tempinho, né? Mas é que você ainda não se deixou seduzir pelo Senhor. Entendeu? Porque você vai ter que enfrentar muita barreira para ler a Bíblia. Você vai enfrentar cada uma lá dentro da tua casa, onde você morar, onde você for. Você vai ser até expulso da tua casa. Porque você está lendo a Bíblia, agora você ficou louco. Porque só louco que lê a Bíblia. Mas Jesus falou que é, Deus falou que é. Na carta aos Coríntios, que quem lê a Bíblia é bem louco. Quem anda com Deus é bem louco. E olha, eu vou falar uma coisa. O que que me aconteceu depois que eu li 8 horas a Bíblia? Eu parei porque eu precisei parar. Porque foi na terça-feira que eu vim aqui. Que eu fiz isso. Que eu tinha que vir aqui porque eu queria orar mais. Porque eu só consegui ler 30 vezes. A minha meta são 100 vezes. Eu queria conseguir ler um dia 100 vezes. Mas eu vou chegar lá, sabe para que eu estou fazendo isso? Porque eu estou equipando o meu ser espiritual para meditar dia e noite. Já leram o Salmo 1? Que é para meditar dia e noite? O livro de Josué, quando ele foi adentrar na terra prometida, que Moisés passou para ele isso, porque era Josué que ia fazer, Deus deu uma chamada nele e falou, você vai seguir tudo que Moisés falou, tal, ele é o modelo, e olha, ser forte e corajoso e medita na palavra dia e noite. Como que você vai meditar dia e noite? Você tem que ter essa palavra que o Deus mesmo disse. Que você tem que falar esta palavra dia e noite. Ela tem que estar em você. Então aquilo, gente, fica assim, ó, borbulhando dentro de você. A palavra de Deus. Não é bárbaro isso? Para você ser um ser espiritual. Agora você vai escolher ser espiritual ou carnal. Mas carnal é perigosíssimo. Porque não é brincadeira o que o Senhor Jesus fez na cruz. Acontece que está uma bagunça só com o Evangelho, com a palavra de Deus, com a vida espiritual, porque ninguém está pregando a vida espiritual. Está simplesmente pregando o Evangelho. Um Deus que você tem que ter certos cuidados, medo, etc., mas nada de comunhão e nada de vida espiritual. Fala a verdade, se vocês estão encontrando isso por aí. Porque, olha, vai ter muita barreira, muito sofrimento, o inferno vai vir mesmo. Mas aí você tem consciência, porque antes você estava cego, você não sabia que o inferno estava contra você, você estava na dele. E hoje você conhece as artimanhas do inferno e sabe tudo. Então, depois que eu li essas 8 horas, eu enxerguei o seguinte, eu senti dentro de mim o seguinte, um maior amor de Deus dentro de mim, e eu observei que quando eu olho para qualquer situação e não me agrado, quando eu vejo qualquer irreverência, indisciplina, qualquer coisa que não me agrada em qualquer pessoa, eu observei que isso era um problema meu. Eu estou saindo das pessoas. Bárbaro, quase que eu não sei explicar isso. Então eu pude observar nitidamente o que eu sempre tenho pregado, que os nossos problemas são nossos e não são as pessoas. É porque nós não amamos, então nós somos intolerantes. Essa moto aí já dá vontade de ir lá. Se você está num momento irritado, você já liga para a polícia, na hora. Você entende? É. Qualquer coisa, se o grilo cantar, você vai lá fora, você vai esgoelar esse grilo. Você vai mesmo matar. Sabe o que é isso? É falta de amor. E a falta de amor é a completa falta de paz dentro de si. Então, irmãos, comungar, receber a comunhão, é para você ter crescimento espiritual, para você mudar o seu coração. É seríssimo isso. É para você não ser intolerante nunca mais, porque Deus não foi intolerante conosco. Deus é amor, Ele sempre foi e sempre será amor. Então você não vai mais se irritar com nada. Você não vai mais, até com criança, com coisas mais singelas. O ser humano se irrita, fica bronqueado, já quer acabar. Sabe o que é isso? É falta de amor de Deus dentro do coração. Mas hoje nós temos a natureza de Deus dentro de nós. Então nós temos condição de amar, sim. E é para amar. E nós temos total condição de não pecar. Porque o maior pecado é o desamor. É não amar. Isso é horrível. É por isso que vem as contendas. É por isso que vem as doenças. As dificuldades até financeiras. Não viu no livro do Kenneth? Prosperidade financeira, ele fala muito do amor, mas o amor tem que ser algo que brota dentro de você, tem que ser assim, sabe, palpável por você. Não adianta as pessoas ficar, mas como ela é boazinha, lá dentro tá aquelas cobras assim, a toda, com os venenos, ai, não, não pode. Você que tem que ter aquela paz, quando você ouvir, ou ver qualquer coisa, você está em paz. Depois de eu ler 8 horas a primeira carta de São João, alguma coisa mudou dentro de mim. Mas eu observei que está pouco essas 8 horas. Vou ter que repetir várias vezes. Com jejum e oração em línguas e adoração ao meu Deus. Para eu ficar completamente livre dos meus problemas. Porque vocês, ninguém é problema para mim. Eu sou o meu problema. Entende? Tá o maior fuzuê lá em casa? Tá por causa da minha vida, do meu jeito. Entende? Se dois não querem, um não quer, dois não podem brigar. Você entende? Se você tacar fogo no gelo, ele vai derreter. Vai acabar a contenda. Então, nós estamos aqui, amados. Isso serve para mim. Não pense que eu estou aqui dando uma de bacana, porque eu não estou, não. Eu estou ralando lá na minha casa, sabe? Sangue escorrendo, assim. Espiritualmente, amados. Estou dando tudo que eu tenho para Deus. Porque o dia que você resolve orar em línguas, como vocês estão vindo aqui de terça-feira, é o dia que você decidiu que, olha, seja lá o que for, mas que eu vou seguir esse Deus e eu vou ficar livre de mim, eu vou. E o dia que você resolver jejuar mesmo. Ai, eu tirei aquele docinho. Que é isso? Que mole, hein? Amanhã você come uma tigela. Até o fim do ano eu não vou comer aquele docinho. Olha, me sirva beterrabas, suco, sabe, assim, de laranja-lima. Você está comendo doce. Açúcar está entrando, você não vai ficar livre dele. Fora. Entende? Você tem que ficar sem nada para você ver quem você é. Quando vier aquela vontade assim, outro dia eu tava quase morrendo, uma penca de banana. Eu passava assim, na hora da fome, banana é a melhor coisa que tem. Qualquer coisa. Pão velho embolorado lá, jogado, que ninguém quer. Uma bolacha seca, que ninguém mais, nem cachorro quer. Qualquer coisa é bom. Menos água. Vou comer uma banana. E daí? Eu comigo mesmo. Você entende o que é a carne? Ela quer, ela grita. Você entende o que é emoção? Mas se essa emoção não calar a boca e você disser, não, mas nem se eu morrer agora. Ai, nem se esse estômago agora grudar atrás, aqui nas minhas costas, mas eu não vou comer mesmo. Não, quer saber? Eu vou é ler a Bíblia. Não! Banana. Bolacha velha. Bolacha velha, pão embolorado, qualquer coisa. Não, faça alguma coisa. Mas não me vai ler a Bíblia. Chega de orar em línguas. Chega! Chega de jejuar. Pra que tanto? Emoção. Ela tem que chegar embaixo da sola do teu sapato. O teu espírito tem que estar elevado. Porque é ele que comanda. Pode comer. Não vai comer. Nem um pio. Não peques. Não julgues. Não odeia. Fica quieto. Ame. Para Deus poder resolver os problemas mais difíceis da nossa vida. Tem um canal. Nós já vimos isso aí na carta do David. Também fala. Aquele canal onde fala Deus, onde nós oramos em línguas, é o canal onde está o amor. Entendeu? E se aquilo não for completamente livre e aberto, Deus não pode passar por lá para nos abençoar. Mas o diabo é muito esperto. Ele pega, vai pôr uma pessoa para você assim, ó, frontalmente. Cara a cara. Vai vir pi, 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 pi. Acabou! Chega! Não! Blá, blá, blá. E vem papel da justiça, e vem aqueles horrores, e o médico falou, e não tem mais jeito, e acabou o dinheiro, e isso, falaram de mim. Ah. Vai aumentar isso na tua vida. Aí você tá indo bacana com o teu carrão, quebra. E o pneu? Sei lá, tá fervendo. Aí o que você faz? Começa a xingar. Ah, os cabelos em pé, tá vendo? Bate a porta. É isso que dá, eu sei que é porque eu vou pra oração, pra raiva. Sobe aquela raiva. Falta de paz, de amor ainda. Ei, ai, 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 ai. Vai ter que jejuar mais, ler mais 8 horas a carta de São João. É. Domingo, amados. Ah, eu não posso, né? Porque eu trabalho 13 horas por dia. Você trabalha domingo também? Domingo, em vez de ver coisas na televisão, abre a tua Bíblia e leia São João. Aí, para Deus me facilitar, Deus é o máximo. Ele tem um jeito para facilitar as coisas para você. É que você não está ouvindo. Mas se você quiser escutar o meu jeito, também funciona para você. Aí, Deus, Deus, mas lê 100 vezes São João assim, uma hora eu vou até esquecer, não vou aguentar. Olha, a vista dói. Claro, você está lendo 8 horas. Dói a vista, sim. Aí você não sabe mais se você fica com a Bíblia assim. Você vai caindo, depois você senta. Não, agora... Uma hora já foi, vamos lá. Mas aí depois você cruza a perna, aí começa a adormecer. Aí você senta mais pra cá. Não tem importância. Como que eu ia ler aquilo, Deus, 8 horas? Deus falou assim, ó, grava. Grava. Porque aquela voz minha, você já imaginou? A minha voz falando bem alto dentro de mim. Será que você vai aguentar a minha voz falando bem alto dentro de você? Bem alto falando a palavra. Bem aqui, ó. Põe aqui assim, ó. E põe em volume alto ainda. Você pensa que a tua cabeça, a tua vida, os teus pensamentos estão desajustados? Por quê? De tanta informação que entrou desde quando você estava no ventre da tua mãe. E você não podia... impedir. Mas hoje você tem o Espírito Santo que bloqueia, que para toda a informação do mundo. Quando você fica lá na frente da televisão vendo aquilo tudo, você pensa que aquilo lá não está fazendo diferença na tua vida? Claro que está. Quando você senta numa roda de gente que não é convertido, que não é salvo, ou até cristão aí, cristão de categoria pouca, né? Porque não sabe falar nem a palavra, só fala coisa do mundo. Você pensa que aquilo não faz diferença para você? Faz. Aquilo ajusta o seu pensamento, você vai entrando naquilo. Começa a assistir agora, todo dia, aquele jornal lá que sai sangue. Começa. Que chama? Cidade Alerta. Lá na vila, não sei das que, morreu. Sei que lá, nenezinho, bebê. Vixe, vai, cada coisa horrível. Começa. Você vai entrando nessa. A tua vida vai ser isso também. Você já está se preparando para entrar nessa. Não quer dizer que nós não vamos orar por essa situação. Mas nós não vamos entrar nessa. Nós não vamos ficar apavorados. Porque o nosso Deus diz que Ele não dorme nem cochila para nos guardar. Entende como que você tem que ler bastante a palavra de Deus? De repente, você, na hora que você vai receber aquelas visitas que é tão gostoso. Aquelas pessoas que você ama tanto. Mas é a única hora que você tem na tua agenda. Você que tem que optar. Então agora, visitas, amigos, amados, amo vocês. Mas esta hora eu vou ler a Bíblia e vou orar em línguas. Vou pegar esse momento. A tua vida vai mudar. Porque a palavra de Deus, ela conserta o que está errado. Ela muda, ela liberta, ela salva, ela cura. Ela entra dentro de você. Se for difícil para você ler sozinho, você pega uma fita. Grava com a tua voz. Mas eu posso te dar uma, se você quiser. Se for ajudar você, amado, eu te dou. Se você for fazer, eu te dou. Se você for jogar na tua gaveta, eu não vou dar. Ah, lógico, pra quê? Pra ter mais entulho lá na tua gaveta? Já não chega aqueles papéis, aquela bagunça? Mais uma fita da Ana Maria. Com a palavra de Deus. Pra quê? Mas se você for fazer, eu te dou. Porque resolve a vida. Entende isso? Eu percebi que todos os problemas são meus. Todos os problemas são meus. Ninguém é culpado de nada. Porque o diabo não pode tocar em você se a palavra de Deus estiver dentro de você. Porque Jesus falou, olha, se a minha palavra estiver em ti, você não morrerá, você viverá eternamente. Aleluia. Entende isso? Isso não quer dizer que nós não vamos sair daqui. De repente, chega uma hora que nós temos que morrer. Morrer esse corpo físico aqui. Mas o nosso espírito, a nossa alma, viverá eternamente. Amém, amados? 10:25. Vamos ler Gênesis. Vamos ver se dá tempo da gente ler de Gênesis a Apocalipse. Não, eles até toparam aqui na frente. Só estão querendo saber se vai ser 80 vezes. Não, é uma vez. Gênesis 8, versículo... Vou tentar falar alguma coisa disso para vocês, o que é a comunhão. O que é comungar. O que Deus fez para mudar a nossa natureza, porque nós nascemos de novo. Versículo 15. Gênesis 8, primeiro livro da Bíblia. Versículo 15. Então disse Deus a Noé... Lembra depois do dilúvio? Uhum. Sai da arca e contigo, tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo de toda carne, tanto aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semente e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus está cuidando desta terra, é por isso que ela está em pé, porque Deus cuida. Agora Deus, depois deste dia, ele viu que não adianta absolutamente fazer mal, quer dizer, amaldiçoar a terra por causa do homem, porque o coração do homem foi sempre maligno. Nunca teve nada que prestasse lá. E é deste coração que nós temos que cuidar, porque é dele que sai a fonte da vida. Mas é dele também que sai todo o pecado, como Jesus diz no Evangelho. Todo homicídio, toda inveja, toda ira, todo adultério, vem tudo de lá, do coração do homem. Mas Deus aceitou naquele momento o sacrifício dos animais limpos, 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 onde Noé fez um altar para o Senhor. E isso mostra a mudança de vida que Deus ia dar para o homem, a partir daí, quando o Senhor Jesus viesse. Ele mesmo sendo o sacrifício para a eternidade, para não acabar com nunca mais nada. Então Deus instituiu aqui este sacrifício, aceitou para que pudesse ser feito, aparentemente, só uma limpeza, um perdão de pecados, porque o coração não tinha sido mudado. Amém? Amém. Depois vamos ver então Levítico, mais para frente um pouco, 17. Vamos ver o que, que Noé fez ali. Mais para frente um pouco, Levítico 17, versículo 11 a 14. Deus viu que o coração do homem era mau. E não ia adiantar, porque ele ia ter que acabar com essa terra toda hora, não é mesmo? Até que Jesus viesse. Levítico 17, versículo de 11 a 14. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, expiar os pecados, pagar o preço pelos pecados, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Levítico 17, versículo 11. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave, que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda a carne, o que está escrito aí? É o sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Se você tirar o sangue, acaba a vida, certo? Então isso daqui, Deus, isso daqui tudo foi uma sombra daquilo que haveria de ser. Porque Deus queria ter contato com as pessoas. Então isto era só para anunciar que quando Jesus derramasse o seu sangue, e quando ele disse, fazer isso em memória de mim, bebendo o meu sangue e comendo a minha carne, quando ele diz beber do meu sangue, ele quer dizer a vida espiritual que sairia dele para nós. O Espírito Santo que entraria dentro de nós. O próprio Espírito de Deus. E a própria natureza de Deus entraria dentro de nós. Isso é beber o sangue de Jesus. Amém, amados? Amém. Por isso que Jesus diz, fazer isso em memória de mim. E todas as vezes que fizeres, vocês vão lembrar o que eu fiz por vocês. Eu dei a vida. Vida em abundância. Vocês nasceram de novo, não se esqueça. Amém, amados? Portanto, por isso que Deus instituiu aqui que não podia comer a carne com o sangue, para dizer que só há vida no sangue. Só há vida no sangue. Então ele estava anunciando a vida, pré-anunciando a vida em Cristo Jesus, o seu Filho. Que o sangue derramado seria a vida dada para nós. Seria a expiação dos nossos pecados, como Noé fez. O sangue daqueles animais foi a expiação para os pecados. Simbolicamente, porque só em Jesus houve a expiação verdadeira dos pecados. Então vamos ver agora João 6. Não vai dar para eu falar tudo o que eu quero para vocês. Mas, prestem bem atenção nisso. Que hoje vocês vão aprender o que é religiosidade. Querem aprender o que é religiosidade? Religiosidade não é andar com uma medalhinha. Mas é simplesmente não aceitar o que o Senhor Jesus diz. Inventar um jeito para aquilo que ele diz. Isso é religiosidade. E esse espírito é muito forte. Esse espírito é tremendo, horroroso. Que tem levado muitas pessoas para o inferno. Muitas e milhares e milhares e milhões. Por causa do espírito da religiosidade. Mas essa igreja aqui vai aprender bem o que é isso, para não entrar nisso. Amém. Aleluia, para ficar liberto disso. João 6, 48. Versículo 48. Vamos começar no 47. Em verdade vos digo, diz Jesus, quem crê em mim tem a vida eterna. Mas crê do jeito que ele ensina, não é de um jeito inventado. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Lembra lá? O sacrifício feito? Então agora é de verdade. Ele morreu, deu a carne dele, para que nós pudéssemos entrar na palavra dele. Nele. Ele não é o verbo de Deus? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, olha o espírito religioso, espírito de religiosidade. Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Inventando um jeito para andar com Deus. Chegou agora o Messias, o Salvador, chegou aquele que ia expiar os pecados da humanidade toda, em pessoa, e os religiosos não aceitaram. Na presença deles, uma vez só, Jesus se apresentou fisicamente, diante dos homens, e disse, eu sou a expiação dos seus pecados. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue viverá eternamente. Isso foi muito para os religiosos. E isso ainda é muito para os religiosos de hoje. Que eles não entendem isso. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas, disse Jesus, quando ensinava onde? Na sinagoga de Cafarnaum, para os religiosos. Muitos dos seus discípulos, imagina, os religiosos, Os doutores da lei, todos que estavam na sinagoga, acharam isso difícil. Imagina os discípulos que estavam vendo, ouvindo tudo. Que tristeza foi essa? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Está cheio de cristão inventando um jeito para andar com o Senhor Jesus. E não tem revelação da palavra de Deus, que tem que ser exatamente o que ele fala. E não é do jeito que homens inventaram doutrinas. Paulo passa todas as cartas falando em falsas doutrinas, para tomar cuidado. Você só vai descobrir o que é falsa doutrina quando você ler a Bíblia muitas vezes. Quando você ler o Novo Testamento muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, 8 horas a mesma coisa. Orando em línguas e jejuando. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, que tristeza. Você já imaginou o próprio Senhor Jesus, o Deus da eterna glória, o Salvador, anunciando a verdade, como que é que tem que ser? E os homens murmurando contra ele, sabe? Não aceitando Jesus, as suas palavras, zangados com ele. Que pecado. As pessoas ainda fazem isso quando elas não aceitam a palavra de Deus no íntimo. Quando elas não querem fazer a mínima questão de entender a verdade como ela é. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. De quê? De toda mentira e de todo engano. Não começa a inventar jeito para andar com Deus. Leia muito a palavra de Deus. Isto vos escandaliza? Eles ficaram escandalizados. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e verdade. Versículo 66, à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E ele perguntou para os 12: vocês também vão querer se retirar? Irmãos, mais uma vez, tem assim de gente dizendo que é cristão e fazendo coisas que dirigentes religiosos inventam. Mas coisas já assim, olha, de séculos e séculos e séculos. E saiba uma coisa, que Jesus não vai aparecer mais na frente de ninguém para falar que está fazendo errado. Pode ser a pessoa com a maior boa intenção da vida. Pode ser a pessoa que ganha o prêmio Nobel da Paz. Pode ser a pessoa que larga, que abandona tudo. Vai para o outro lado do mundo, na pobreza, na miséria, para cuidar dos doentes, para ensinar as criancinhas a ler, para dar comida para quem está passando fome. Pode fazer isso. Sabe, usar uma roupa comprida, um véu na cabeça, um ar todo santo, se não falar a verdade, se não deixar que o Espírito Santo guie, se não manifestar os dons, porque está escrito lá em Isaías 61, o que iria acontecer quando Jesus viesse, e Jesus leu no templo, exatamente Isaías, quando ele saiu do jejum, que agora sim se cumpriu essa escritura, porque chegou a libertação. Ide e anunciai as boas novas. E os que estão cativos serão libertos, os enfermos serão curados, os oprimidos serão libertos, serão apaziguados, porque é para nós fazermos isso. Não adianta inventar um jeito. Quem não fizer exatamente como Jesus fala, quem não anunciar o Senhor Jesus, do jeito que está aqui na Bíblia, não vai ter a eternidade. Não adianta ser bonzinho. Se você não sabe o que Deus quer mesmo para você, cuidado. Por isso que eu estou chamando bem vocês para isso, porque Deus me chamou isso. Assim como Deus me visitou no meu espírito, porque Deus já disse que é através do mover do Espírito Santo que ele vai falar nos corações, não é? Nós não lemos isso a semana passada aqui? É no mover do Espírito Santo que ele vai falar se essa doutrina que você está seguindo é verdadeira ou se é falsa. Ele não vai mais aparecer pessoalmente, como ele fez naquele, há 2000 anos atrás. E dizer, olha, cuidado, você está fazendo errado. Não adianta você com esse ar santo agora, ir lá para a África, ir lá para a Amazônia, ir para o deserto, ir para onde você quiser. Não adianta você cobrir o seu rosto. Não adianta você ter um ar piedoso, dizendo que você é meu servo e a minha serva, se você não salvar as almas, se você não falar, aceita o Senhor Jesus. E agora a unção de Deus está aqui para você ficar livre e liberto dos seus pecados, pois Jesus é a vida nova, pois Jesus é a salvação. E manifestar toda a presença e a unção de Deus para que os carismas apareçam. Muito cuidado. Não há salvação. Se você não acredita, leia bastante a Bíblia, vai no seu quarto, Deus vai falar com você. Não veio nenhum homem falar para mim que o que eu estava fazendo estava errado. Você sabia disso? Que nenhum homem falou para mim que o jeito que eu estava buscando a Deus estava errado? Mas a minha oração pessoal em casa me levou a encontrar a verdade? Porque é assim que Deus está fazendo. E eu fui liberta de uma religiosidade tremenda, buscando Deus completamente errado, com 1000 idolatrias, com 1000 formas. Idólatras não entrarão no céu, de jeito nenhum. Pessoas que seguem doutrinas que homens inventaram, que defamaram o evangelho, conforme o apóstolo Pedro diz na sua carta. Porque hoje em dia o evangelho foi defamado. Homens estão defamando o evangelho. Precisa ter muito cuidado. Irmãos, glória a Deus que vocês estão ouvindo isso. Porque vocês vão ter condição de, no seu momento pessoal, de sentir o mover do Espírito para cada vez mais você entrar na verdade. Amém, amados? Porque Jesus deixou para nós a comunhão para que nós fôssemos libertos de tudo. Mas não é numa religiosidade que nós vamos comungar. Nós temos consciência do que nós vamos fazer. Que nós vamos lembrar a expiação dos nossos pecados através do sangue de Jesus. Nós vamos lembrar o amor de Deus em Cristo Jesus, tirando toda a natureza morta nossa, todo o ódio, toda a vingança, toda a maldade do nosso coração, para que nós possamos amar, termos comunhão com Deus. Entende o que é comunhão? E a cura, quando nós temos conscientização, a plena cura, porque no mês passado, nós sentimos mudança em nós mesmos depois que nós comungamos. Nós vimos que coisas mudaram dentro de nós. Foi ou não? Muitas pessoas testemunharam, e eu mesmo. Porque esse é um momento muito especial para nós, que estamos reunidos na presença do Senhor Jesus. Entendeu o que é beber o sangue de Jesus? O que é comer a carne de Jesus? É você andar na verdade. É você estar livre de toda falsa doutrina. E olha, falsa doutrina não é espiritismo. Não é budismo, não é islamismo. Falsa doutrina é o evangelho defamado. Isso é um perigo. Mas você tem o Espírito Santo, a unção de Deus que ensina tudo dentro de você. Que quando fizer pum, não está errado. Quando fizer plim, 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 está certo. Entendeu? Se não fez nada, tá precisando orar mais. Tá precisando orar mais. Não escutou nenhum som aí? Tá precisando orar mais. Nossa, que lindo. Acho que foi lindo. Está ensinando a verdade ou não? Onde está isso? Você hoje tem toda a condição de ter discernimento. Em nome de Jesus. Então vamos agora participar da ceia do Senhor. Foi bom isso para vocês, amados? Nós não andamos mais cegos, nós não andamos mais de qualquer jeito. Hoje nós estamos aprendendo o que é uma igreja do Senhor Jesus, o que é comungar Jesus. Vocês podem vir, em nome de Jesus, buscar. Então vamos fazer esse lado para não fazer bagunça, depois esse. Pode começar, em nome de Jesus. Um por um, bom vindo. Em nome de Jesus, vão pegando o pão e o vinho. Isso é lembrança, memória. E vai fazendo uma reflexão da sua vida. Vai fazendo uma reflexão do que você fez nesse mês inteiro. Quantas vezes você conseguiu amar? E quantas vezes você foi indiferente? Quantas vezes você não estendeu a mão? Você nem pensou em amar? Você falhou? Mas você sabe que Jesus, Ele é o perdão e a misericórdia. E por causa dEle, o nosso Pai Celestial nos perdoa. Cada vez que pedimos perdão, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Basta que você se arrependa. Basta que você, diante de Deus, reconheça que é isso que Ele quer. Que você reconheça a sua fraqueza. Que você reconheça os seus pecados. É exatamente isso que Ele quer. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Lembre-se que Jesus, quando derramou o seu sangue na cruz, Ele pagou os seus pecados. E porque Ele te deu a vida dEle, uma natureza nova, você tem plena condição de não pecar mais. Você pode viver sem o pecado. Glória a Jesus. Mas se você pecar, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Oh, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Reconheça. Reconheça as suas fraquezas. Não tenha vergonha, não tenha medo de confessar ao Senhor aquilo que você tem dentro de você. Não tenha receio algum de entregar o seu coração do jeito que está a Deus. Não tenha receio de dizer ao Senhor que você não consegue ficar muito tempo na presença dEle, que você ainda está preso na sua vida, na carne, nos seus próprios interesses. Peça perdão. Que você ainda tem muita ilusão, muito sonho das coisas materiais. Que você ainda tem pouco desejo para as coisas espirituais. Vai entregando isso tudo para o Senhor. As suas vaidades. Entrega para o Senhor. Quando você quer ser mais que os outros. Quando você quer discutir com as pessoas. Quando você é intolerante. Entregue isso ao Senhor Jesus. Quando você não tem mais tempo para o Senhor. Você esqueceu de marcar um tempo para estar junto do Senhor. Quando você desperdiça o seu tempo por preguiça, vai entregando isso tudo ao Senhor, porque Ele está aqui presente. Quando você tem muitos bloqueios, você tem consciência que você não quer entregar mais do que isso a Ele. Seja sincero. Fale tudo com o seu Deus. Seja sincero. Deixe Ele quebrar as barreiras do seu coração. Glória a Jesus. Que você venha perdoar todas as pessoas hoje. Perdoe mesmo. Perdoe todas as pessoas. E eu digo a você, não se esqueça de perdoar a mim também. Qualquer momento que eu falhei com você, que você me perdoe também. Para que nós possamos viver no amor de Cristo Jesus. Dá o seu coração. Dá, porque é um mover de Deus, aqui é um poder. Porque nós estamos relembrando aquilo que Jesus disse que seria para nós relembrarmos e fazermos em memória de Cristo Jesus. Esse Jesus maravilhoso, lindo, que é só amor, Ele aqui presente. Aleluia, mudando o nosso ser. Há um propósito em nós, Pai, para mudarmos, para santificarmos. Vem em nosso auxílio, Senhor. todas as vezes que nós fomos contra qualquer pessoa, nós fomos contra você, Jesus. Não importa se foi o ladrão, se foi o assassino, se foi qualquer pessoa da igreja, se foi pessoa do governo, de um hospital, de uma escola, de um policial, qualquer atendente, funcionários, pessoas de casa, familiares, amigos. Todas as vezes que nós fomos contra qualquer pessoa, todas as vezes que nós ficamos enfurecidos, foi contra você, Jesus. Foi contra você, Senhor, que só nos amou, que nos perdoou, que derramou o seu sangue por nós. Por isso, nesse momento, nós vamos comungar. Por isso, nesse momento, nós vamos comungar. Nós vamos comungar toda a mudança da nossa vida aqui agora, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu agradeço, Senhor, pela Tua presença aqui para nos transformar. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Vamos ficar em pé? E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Vamos todos comer? Em memória do Senhor Jesus. Toda a divisão que nós tivemos com cada pessoa, nós te pedimos perdão, Pai. Perdão, Pai. Ajuda-nos, ajuda-nos, Jesus. Porque foi uma vez só, Jesus, que o seu corpo, Senhor, foi crucificado. E nós não vamos crucificar você mais, porque é impossível. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, é o evangelho da salvação. É todo o perdão dos nossos pecados. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Aleluia, Jesus. Vamos todos. Pode sentar. Glória a Jesus. Aleluia. Te louvamos. Te bendizemos. Te glorificamos, Senhor. Por esse momento. Dá uma olhada quem está do seu lado. Dá uma olhada para as pessoas. Estamos perdoados. Estamos perdoados. O Senhor nos perdoou mesmo. Glória a Jesus. Até dos nossos pensamentos, o Senhor nos perdoou. De coisas erradas, que bênção, que maravilha. Estamos livres, estamos livres. Aleluia, estamos perdoados. O Senhor perdoou tudo que nós fizemos de errado. Glória a Jesus. Agora nós vamos andar livres e libertos. Em nome do Senhor Jesus. Olha, nós temos um testemunho rápido da Nora hoje. Nós vamos falar só superficialmente o teu testemunho, Nora. Porque Jesus é perdão e misericórdia. Nós não vamos entrar em detalhe. Vem aqui no meu lado. A Nora me telefonou e eu vou passar para vocês o testemunho dela. Ela foi abençoada terça-feira aqui. E eu disse que qualquer mudança que houvesse depois daquela terça-feira, daquela oração, seria o Senhor Jesus. E ela me ligou quarta-feira. A Nora tinha uma audiência. Quarta-feira ou quinta? Quarta, né? Quarta-feira.
Dia 24.
É, dia 24. E claro que quando você vai para ganhar. Você não vai para perder. Mas e quando a gente ora, Deus nos protege e nos abençoa. Deus foi tão maravilhoso porque Ele cuida de detalhes. Tem uma coisa, Deus não quer que nós nos preocupemos com detalhes. Mas Ele cuida dos detalhes.
Amém.
Porque quando nós estamos preocupados com detalhes, nós não deixamos Deus cuidar. Então a ansiedade bloqueia a confiança e então Deus não pode cuidar. Mas Ele cuida de detalhes. E detalhes aconteceram importantíssimos nesta audiência. As testemunhas que eram contra ela ficaram embananadas na hora de falar e na hora de falar o testemunho, veio a favor dela. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!